UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada e eu sou Thaís Marinho. E hoje é terça-feira, dia da gente dar uma pausa nas entrevistas que falam de eventos e agenda e conversar sobre assuntos mais abrangentes aqui no Noite Ilustrada. Hoje, que é dia 3 de maio, é dia mundial da liberdade de imprensa. E para falar dessa instituição, né, que é considerada por muitos o nosso quarto poder, eu conversei mais cedo com o jornalista e escritor Luciano Martins Costa. No nosso bate-papo, ele falou sobre liberdade de imprensa, função do jornalista, novas mídias e a polêmica questão do fim da necessidade do diploma. E muito mais. Então vamos ouvir a entrevista com o Luciano Martins Costa.
Luciano, hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Para você, atualmente a imprensa é livre?
A imprensa é livre em determinadas circunstâncias. Ela é livre em relação ao Estado, por exemplo. Mas ela não é absolutamente livre de interesses comerciais, por exemplo. A imprensa tem... A imprensa, dita de uma maneira geral, a imprensa tradicional, ela foi se abrigando dentro de empresas cada vez mais complexas. E essas empresas complexas têm relações complexas com o mercado, o que cria certas dependências. Então ela é livre institucionalmente, mas não é livre na medida em que é atrelada a um negócio que implica interesses e compromissos específicos. Quando a gente fala em imprensa livre, a gente fala de uma imprensa que esteja representando os interesses difusos da sociedade. Quando ela não pode representar esses interesses difusos da sociedade, porque ela tem interesses específicos, então ela é menos livre.
Bom, como é que você definiria a função do jornalista? Você falou, qualificou a liberdade de imprensa e a função do jornalista.
O jornalista tem uma função atrelada a um processo que nós chamamos processo civilizatório. Talvez fosse mais correto dizer agora processo humanizatório. Um processo que se realiza na medida que o coletivo da sociedade vai crescendo em termos de consciência. Então, o jornalista, o seu papel principal seria o de um estimulador do desenvolvimento da consciência social. Para isso, ele precisa ter uma consciência social muito desenvolvida. Então, está disposto a um aprendizado permanente que lhe permita sempre desenvolver, continuar desenvolvendo sua consciência social. Ele deveria representar esses interesses difusos da sociedade no sentido do desenvolvimento da sociedade, né? A busca do bem-estar para a maioria, a busca de uma sociedade mais igualitária, a busca de uma sociedade que se permita desenvolver sem destruir o seu patrimônio ambiental, seu patrimônio cultural, seu patrimônio histórico. Um jornalista deveria ser um porta-voz desses interesses. Houve, durante muitos anos no Brasil, uma grande parcela de jornalistas que representava bem esse papel, principalmente no período em que o Brasil sofreu com restrições à democracia. Muitos jornalistas tiveram esse papel de representar o desejo de liberdade, de democracia. Hoje eu acho que essa qualificação não está sendo muito buscada na seleção dos profissionais que vão trabalhar na grande imprensa, por exemplo. Mas há uma diferença grande. Os jornalistas agora também podem atuar independentemente, né? O jornalista independente pode atuar na internet, pode atuar em programas de rádio via web, pode atuar nas redes sociais. Então, a minha expectativa é de que se consolide mesmo um número muito grande de jornalistas atuando com esse papel social nos mais exigente.
Você acha, então, que esse jornalista que ele atua pela internet, ele cumpre mais o papel dele?
Ele tem mais condições de cumprir bem esse papel, porque ele não tem as restrições que tem o jornalista que está numa grande empresa, pressionado, por exemplo, pelo risco do desemprego, pressionado pela possibilidade de perder privilégios. Lembre-se que o jornalista é sempre um privilegiado, quase sempre, né? Ele está dentro do cordão de isolamento, ele está no camarote do show, ele recebe convites para isso, para aquilo, ele está na solenidade, enquanto a massa, o povo está lá fora. Então, a situação de um jornalista que trabalha numa grande empresa de comunicação é uma situação privilegiada, por mais que claro, que tenha ali seus problemas, etc. Mas é sempre uma situação privilegiada em relação ao cidadão comum. É muito difícil se encontrar um jornalista que queira abrir mão disso, correndo o risco de contrariar, por exemplo, a linha ideológica do seu jornal. Então, por isso o jornalista que é independente, que está numa instituição que lhe dá mais liberdade, ele tem mais condições de cumprir esse papel. Depende, evidentemente, da formação dele e do desejo dele de cumprir esse papel. mas ele tem mais condições do que alguém que está, por exemplo, um editor-chefe num grande jornal, é hoje um sujeito muito manietado, ele não pode expressar tudo aquilo que ele pensa. A realidade nas grandes redações hoje é do yes man. Raramente se encontra jornalistas em posição de comando, em posição de mando, nos jornais que não estejam completamente atrelados a um viés ideológico específico da empresa.
Bom, você está ouvindo a entrevista com o Luciano Martins Costa, que é jornalista e escritor, e eu sou o Thaís Marinho, que você está ouvindo Noite Ilustrada na Rádio FMG Educativa. Vamos continuar ouvindo a entrevista do Luciano Martins Costa, que fala um pouco hoje sobre a imprensa, já que hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Vamos lá.
E a gente está falando de internet, e de uns anos para cá, a mídia ganhou um novo elemento, que seria o Twitter. Como é que você vê essa rede social, como veículo de imprensa?
Eu acho que as redes sociais são um embrião de uma futura imprensa que ainda não está desenhada. Vamos dizer assim, é um modelo que está se consolidando, mas carece ainda de uma estrutura profissional. Né? As redes sociais têm permitido divulgar rapidamente informações, mas elas não estão estruturadas para consolidar essas informações, por exemplo, no aprofundamento de determinados temas. Por exemplo, o caso da morte do Osama Bin Laden. As redes sociais, através de uma pessoa que estava no local, começaram a reproduzir aqueles fatos, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E não houve, vamos dizer, a partir das redes sociais, não se produziu, até onde eu acompanhei. Eu acompanhei a partir das 6:30 da manhã, até o fim da tarde, até onde eu acompanhei, não houve um aprofundamento. E quando você, para ter um trabalho jornalístico completo e de qualidade, você tem que ter a urgência que a rede social permite e tem que ter o aprofundamento e a contextualização daquele fato. Isso é o bom jornalismo. Não adianta dizer assim, caiu um avião. Aí você tem que ter, caiu um avião em tal lugar, em tais circunstâncias, tantas vítimas, e por que caiu o avião. Né? Existe algum fato político relacionado a isso? Alguma deficiência de funcionamento de alguma instituição? Um erro humano, um atentado, quer dizer, aí qual é o histórico desse tipo de ocorrência, por que isso acontece, esse tipo de aparelho, enfim, a notícia tem que sendo contextualizada cada vez mais, e isso é permitido pelos novos meios. No papel é muito difícil fazer isso, os novos meios permitem, mas ainda não estão fazendo, as redes sociais ainda não estão penetrando profundamente nos temas e propondo discussões mais contextualizadas e que satisfaçam mais a necessidade de informação das pessoas.
E como é que você acha que vai ser essa imprensa, né, depois das redes sociais, quando esse embrião se desenvolver, como usando o exemplo que você deu?
Eu acho que essa imprensa vai ser formada de múltiplos meios. Uma mesma matriz de informação, ela poderá ser multiplicada, expandida ou condensada conforme o meio. E eu posso programar para receber, por exemplo, uma informação de um tipo específico no meu celular e depois, no dia seguinte, receber um ensaio sobre isso no meu site, na minha internet, ou uma página de jornal sobre esse tema, ou o próprio, por exemplo, o meu banco com o qual eu trabalho pode me mandar informações complementares sobre aquele acontecimento. A mídia tradicional, a mídia, as redes sociais, a mídia corporativa, a mídia acadêmica, tudo isso deve se juntar numa rede cada vez mais complexa, em que a definição do produto vai ser dada por cada pessoa. Eu já faço isso, por exemplo, na seleção da minha rede de relacionamentos. Eu recebo todos os dias, no mínimo, uma dúzia de relatórios sobre sustentabilidade de várias partes do mundo. Então eu posso avaliar, por exemplo, se uma empresa de aço tem potencial de melhorar o valor das suas ações por causa de uma iniciativa, um projeto que ela iniciou na Malásia, por exemplo, ou na China. Então, uma coisa é que é um tipo de contextualização que não vai ser possível fazer no jornal, vai ser muito difícil fazer no jornal. Mas para isso eu tenho que dedicar um tempo a isso. Quando houver ferramentas que selecionem conforme a minha necessidade, o perfil que eu desenhar, e que selecione e faça o papel de um super editor, vamos dizer assim, essa mídia estará se consolidando, conectada com as outras mídias. Eu não acho que as mídias tradicionais vão morrer por causa da internet ou por causa das redes sociais. O que está muito claro nos estudos mais recentes é que vai haver uma convergência, que é uma palavra que já esteve muito na moda por volta de 2000, 2001, e que agora volta com força, porque agora sim, existem aparelhos móveis muito capazes de trazer qualquer tipo de conteúdo informativo.
E você mencionou mais um pouquinho antes aqui na nossa entrevista, que os jornais impressos não deram a notícia da morte do Bin Laden no dia seguinte. Você também escreveu um texto comentando isso. Por que que você acha que aconteceu isso? Como é que você vê essa situação?
Porque os jornais do fim de semana são feitos por plantonistas. Existe uma escolha das empresas de comunicação de economizar no salário dos jornalistas. Paga-se pouco e não se paga hora extra. Então, no fim de semana se trabalha em regime de plantão. Nem sempre estão especialistas presentes. Se acontece alguma coisa importante num horário em que os plantonistas já estão indo embora, o jornal vai ficar como que vier das agências internacionais. Vai ter lá um redator, que devidamente treinado pode editar uma página ou duas, mas não tem quem dê um suporte para um diferencial do jornal. Você vê que todos os jornais de segunda-feira são todos muito parecidos. E as fontes são as mesmas agências internacionais de notícias. Um ou outro tinha lá um comentarista, um especialista aqui, deve ter ligado para a redação e falou, olha, vou mandar 20 linhas, vou mandar 15 linhas. O processo industrial do jornal, com a colorização dos jornais, se tornou mais complicado. Antes a gente trabalhava até de madrugada e fechava o jornal com a última das últimas notícias. Agora não, agora às 9 da noite os jornais estão fechando, então, que o processo industrial, em vez de se tornar mais simples, se tornou mais complexo. Então, o jornal de papel, ele passa a perder em termos de agilidade. E o mesmo espírito de contenção de custos está na internet. Os sites dos jornais também. Tem lá uma ou duas pessoas ficam ali esperando, fazendo comentários, esperando alguma coisa acontecer. Se acontece alguma coisa importante, não tem uma equipe preparada, né, para fazer um jornalismo com mais amplitude, mais profundidade. O que aconteceu é isso, esse corte de custo, essa redução também das redações, a falta de jornalistas experientes nas redações, tudo isso contribui para um jornalismo mais burocrático e menos instigante, digamos assim.
Você está ouvindo a entrevista que eu fiz mais cedo com o jornalista e escritor Luciano Martins Costa. Ele está falando sobre liberdade de imprensa, função do jornalista, novas mídias, a questão polêmica do fim da necessidade do diploma e vários outros assuntos relacionados à imprensa, perdão, já que hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então vamos ouvir a último trecho da entrevista com o Luciano Martins Costa.
A morte do Osama Bin Laden, o resgate da caixa preta do voo da Air France pegaram os jornalistas de surpresa, né? Enquanto o casamento real e a beatificação do Papa João Paulo II, não. Como é que você avalia isso?
Porque os fatos previsíveis, né, são muito fáceis de você fazer um planejamento de uma edição. Você sabe que vai haver um jogo de futebol na final e tal. É muito fácil você fazer um planejamento, inclusive planejar incidentes, circunstâncias como briga de torcida, etc. É difícil que esse jornalismo mais burocrático e com mais contido em termos de investimento, em termos de recursos, ele não tem condições de lidar com surpresas. Apesar de que a questão do avião da Air France não tem surpresa nenhuma, porque eles estão buscando essa caixa preta todos os dias, né? E existe uma equipe lá relatando quase diariamente todos o passo a passo da busca, né? No caso do casamento na Inglaterra, o que a gente viu aqui no Brasil é aquele velho deslumbramento que vem desde o tempo da revista Manchete, da revista Fatos e Fotos, em que o jornalismo é praticado com uma mentalidade, vamos dizer assim, que não se usa muito essa expressão, pequeno burguês, né? Uma mentalidade pequeno burguês, nesse sentido de que são pessoas com uma formação muito restrita, já não são pessoas, vamos dizer assim, com uma visão do mundo muito aberta, que se deslumbram facilmente com contos de princesas, contos de fadas, não são interessadas, por exemplo, em discutir o que é a monarquia na Grã-Bretanha. Você vê que nos programas da TV fechada, nos programas das emissoras que se dedicam ao jornalismo, você viu ali comentaristas que são chamados para opinar sobre inflação, sobre política, sobre enchente, aí opinam também sobre os chapéus usados na cerimônia do casamento. São pessoas que devem ser gênios, né? Porque são tão capazes de fazer uma crítica à estratégia de um governo quanto capazes de fazer uma análise do vestuário, né? Dos convidados de um casamento que ela está assistindo por um canal de TV oficial, né? Então, é uma coisa interessante. Na verdade, isso é resultado de uma visão espetaculosa da informação, uma coisa assim, esse olhar deslumbrado sobre o mundo, né? Um olhar de pessoas que não criticam o mundo, não observam com um olhar crítico, né? E o que me impressiona muito é que é gente que fala de sociologia, fala de antropologia, fala de meio ambiente, fala, são verdadeiros gênios da raça. Eu acho muito, muito interessante, né? E são pessoas que estão sempre disponíveis. A impressão é que elas ficam em casa esperando ser convocadas para dar uma opinião sobre seja lá o que for.
É.